Senhor presidente, senador Monsanto, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada, eu quero dizer da minha alegria e meu contentamento de rever novamente Vossa Excelência presidindo esta casa uma vez mais. Lamentavelmente, Vossa Excelência não foi feliz, vitorioso nas últimas eleições deste outubro, mas tenho a certeza absoluta de que o povo brasileiro, indiscutivelmente, reconhece o trabalho extraordinário que fez aqui no Senado Federal. E eu espero de que o povo do Piauí, essa valorosa população brasileira, faça uma reflexão num futuro e entenda de que a eleição de Monsanto, eu não tenha dúvida alguma, não só o povo do Piauí ia ganhar muito, mas especialmente com a sua representação aqui nesta Casa do Senado. Portanto, como seu colega, como seu admirador, eu lhe cumprimento, na certeza absoluta, que a sua passagem por esta casa, indiscutivelmente, vai também ficar registrado nos anais, como sendo um dos mais competentes, eficientes e, acima de tudo, ético senador pelo Brasil nestes últimos anos. Meus cumprimentos, senador Monsanto, pela sua luta, pela sua bravura, e que, acima de tudo, nunca se curvou diante, naturalmente, daquilo que não eram suas convicções. Muito pelo contrário, nunca abriu mão, aqui foi claro no seu posicionamento. Por isso, eu quero aqui, uma vez mais, declarar que eu sou um dos maiores simpáticos e, acima de tudo, dos maiores admiradores da sua pessoa. Parabéns, senador Monsanto. Senhor presidente, colegas senadores, uma nação sempre emerge das urnas mais firme em seu alicerce ético e a mais plural em sua representatividade política. O Brasil se fez uma sociedade íntegra em seus princípios democráticos. A cada eleição, nosso país demonstra a sua insufismável capacidade de construir cenários positivos e mobilizar a comunidade em direção ao exercício da cidadania. Somos hoje uma democracia madura e consolidada. Nosso povo conquistou o direito de alterar pacificamente seu destino por meio da manifestação livre e soberana do sufrágio universal. De 2 em 2 anos, promovemos uma verdadeira revolução em nossa estrutura política, elegendo os dirigentes dos municípios, dos estados e da federação. O voto é o fio condutor das expectativas de nossa gente, às vezes convertendo sonhos em realidades e outras removendo antigas decepções da cena pública. Mas não há dúvida, o sufrágio alimenta a esperança e revigora a seiva democrática de nossa comunidade. Nesse sentido, senhor presidente, gostaria de cumprimentar o governador Simval Barbosa, reeleito no primeiro turno deste pleito em meu estado, assim como desejar sucesso aos meus novos companheiros de bancada matogrossense no Senado Federal, Pedro Taques e Braido Mage, ambos legitimados para tomar assento nesta casa com expressiva votação. Tenha certeza que todos os candidatos eleitos neste memorável embate cívico darão tudo de si, tanto no âmbito estadual quanto no federal, para defender os interesses de Mato Grosso e do Brasil. Pois ungidos democraticamente, tornam-se doravante o coração do povo nas esferas do poder. Peço vênia, meus colegas, para manifestar o regozijo com a vitória do meu irmão, Júlio Campos, que retorna ao Congresso Nacional após vários anos e outras atividades da área pública e empresarial. Júlio Campos, senador Monsanto, senador Augusto, depois de muitos anos de passar pelo Congresso Nacional, retorna ao Congresso como deputado federal mais bem votado da coligação Jonas Pinheiro, que dominava-se naquela oportunidade a coligação PSDB, Democráticas, Democrata e PTB. Eu acho que a voto do Júlio também para o Congresso, indiscutivelmente, nos dá satisfação, alegria, mas, acima de tudo, saberemos reconhecer na pessoa dele, como deputado federal que já foi por 2 vezes, foi senador pelo Mato Grosso, governador, prefeito, e volta pela terceira vez como deputado federal, eu não tenho dúvida alguma que vai ser um grande aliado do povo mato-grossense, sobretudo de grandes projetos de interesse nacional e tudo aquilo que certamente poderá beneficiar o povo mato-grossense. Faz-se mister também elogiar a conduta heróica e devotada de nossos aliados nas eleições regionais. É digna, denota a coragem do candidato tucano Wilson Santos, que jamais desanimou ou esmoreceu na difícil disputa pelo governo do Estado. Com esta mesma bravura também se portaram nossos concorrentes ao Senado, Antero Paz de Barros, do PSDB, e Jorge Anay, do DEM, lá em Mato Grosso. Foram vencidos na disputa, mas jamais corromperam seus ideais ou transigiram com seus princípios éticos e morais. Mas, senhor presidente, uma eleição limpa e honrada não produz vencedores ou derrotados. Cria isto, sim, musculatura política para que as novas gerações de eleitores sejam mais afeitas ao debate e à contraposição de ideias. O exercício democrático refina nossa vocação plural e torna mais abertos à discussão dos temas nacionais, sem preconceitos ou sem pressupostos vencidos. O processo de 2010 ainda não se completou. Quis a sabedoria do povo brasileiro levar a disputa presidencial para o segundo turno, permitindo ao eleitor conhecer melhor as propostas e a biografia de cada candidato. Tenho a alegria de informar a este colegiado que o ex-governador paulista José Serra sagrou-se vencedor nas urnas mato-grossenses com 44,16% dos votos apurados. Manifesto minha satisfação porque Serra conseguiu a vitória somente por seus méritos, por suas propostas e por sua inabalável crença no Brasil. Todas as estruturas eleitorais favoreceram a candidata adversária no primeiro turno, que contou com o apoio do governo estadual e da maioria das prefeituras. Serra e seus aliados tinham a seu favor apenas a vontade de transformar o país numa sociedade mais produtiva e justa. Mato Grosso entendeu a mensagem de Serra e deu a vitória. Agora tenha certeza de que nosso candidato vai ampliar sua vantagem. No segundo turno, o poder da máquina eleitoral é relativizado e os eleitores passam a ter uma imagem mais clara dos concorrentes, que terão mais tempo para expor suas ideias e suas experiências na vida pública. Serra tem uma carreira irretocável e é o candidato mais preparado para governar o país. Mas, senhor presidente, senador Augusto Botelho, sou otimista por profissão. Acredito que o Brasil emergirá das urnas com uma nação mais equilibrada e justa. Creio no povo brasileiro e creio no processo eleitoral como fonte de renovação e aperfeiçoamento ético da nação. Por isso, eu quero concluir, senhor presidente, dizendo de que desta feita, quando venho uma vez mais a esta tribuna, eu venho renovado a minha energia, na certeza absoluta de que o Brasil vive um dos momentos mais importantes da sua vida democrática, em que o povo foi sabiamente para as urnas, escolheu seus candidatos, e eu espero que toda essa população, e sobretudo aqueles que deram a procuração para o seu candidato a deputado estadual, federal, senador, ao governador, ao presidente da República, ele seja correspondida através de um trabalho sério, um trabalho ético e que, acima de tudo, possa traduzir realmente tudo isso, fatos concretos, principalmente buscando um país mais justo e que nós possamos ter justiça social, temos um país aqui que tem mais educação, mais saúde e mais prosperidade para todos. Eu concedo a paz, senador Monsanto.
Senador Jaime Campos, primeiro eu quero confessar uma gratidão que eu levarei daqui. Vossa Excelência defendeu entusiasticamente o nosso nome para ser o companheiro de chapa de José Serra, representando, na visão de Vossa Excelência, o Nordeste. Mas Deus escreve certo por linha torta. O importante é o seguinte: o importante é que nós podemos fazer nossas palavras de Napoleão. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. E Vossa Excelência tem como comandar isso. Eu conheço o partido de Vossa Excelência, o Brasil conhece, e o maior nome hoje do seu partido é Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Pelo histórico político, 3 vezes prefeito da sua cidade, governador, senador brilhante, e de uma família que vem, não é, geneticamente do pai. Agora o Júlio Campos, de tanto serviço prestado, volta ao Congresso. Vossa Excelência é maior do que o Dr. Mato Grosso junto, é do tamanho do Brasil. Vossa Excelência é o maior líder do DEM. Vossa Excelência iguala-se ao Zé Agripino aqui. Isso é na minha visão que eu tenho direito, não é, de mensurar. Pode o Rodrigo Maia, lá, mas é uma criança perto da grandeza de Vossa Excelência. Ele deve tomar a bênção e se aconselhar a Vossa Excelência. Eu acredito que nós vamos ganhar. Porque surgem, os líderes surgem, Vossa Excelência surgiu nesse plenário como grande líder do DEM. O DEM que tem história, que tem presença. Não tem, eu os conheço todos. Né? A grandeza de Marco Maciel, mas ele está tombado, como eu também fui tombado nessa guerra. Então, Vossa Excelência é esse grande comandante. E o próprio Napoleão Bonaparte dizia que o francês é tímido, mas com um grande comandante ele vai por 100. Vossa Excelência é esse grande comandante hoje desse partido, que tem história, que tem empatado e que está aí simbolizado pela virtude de Marco Maciel, também tombado, não é, por aí. Mas eu vejo perspectivas invejáveis. Porque o Napoleão mora com o francês, é demais, com um grande comandante, ele vale por 100. Vossa Excelência, olha que tem que comandar esse partido. É Vossa Excelência. Vossa Excelência foi vitorioso aí nos Mato Grosso de tudo. Vossa Excelência foi vitorioso. Então, o Zé Serra tem que se encostar, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem muita sabedoria. Não foi por ter lembrado do meu nome, não. É porque o dia, a sua vida. E mais ainda, Vossa Excelência representa, olha, a coisa mais bonita é filho. Eu vi os meus filhos combatendo, não é? A família. E Vossa Excelência traz no peito uma medalha muito maior do que esse botão de senador. É o seu filho. É o Deus mandou, foi o filho dele para consertar o mundo. E Vossa Excelência jamais vai fraquejar, porque esse amor filial que Vossa Excelência se deu. Você já olhou, Augusto Botelho? O retrato, o filho que está nos céus a nos encorajar. Então, eu quero dizer o seguinte, nós contribuímos para que tivesse o segundo turno, não é? Tombaram, nos tombaram abruptamente. Isso é problema do Ministério Público, isso é problema da Polícia Federal, que está subserviente, que está sem moral, sem vergonha, os dois. Olha, rapaz, eu nunca fiz uma pesquisa, mas em 300 pesquisas, 300 feitas o ano inteiro por ele, eu estava eleito. E no fim foi um dilúvio de dinheiro. A chapa do concorrente é tão rica e tanto poderosa que os 3 juntos têm mais dinheiro do que 90 cidades do Piauí. Eu estou dizendo. Isso, eu quero dar minha contribuição, não tenho frustração. Pelo contrário, eu já perdi eleições e ganhei. Nunca perdi a dignidade e a vergonha. Está ali Rui Barbosa, perdeu mais do que eu. Não é? Então eu quero dizer e advertir que eu sou senador da República. Isso não é democracia, é plutocracia. Meditem, crie vergonha Polícia Federal e crie vergonha Ministério Público. Eu aqui, o senador, estou dizendo. Bota a nota aí, jornais. Crie vergonha Ministério Público e crie vergonha Polícia Federal do meu Brasil. Olha, em 300 pesquisas feitas por eles, na véspera eu estava eleito. Um dilúvio de dinheiro, um dilúvio de corrupção. E ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu só servi ao Deus a minha vida. Ao Deus. Como o filho disse, eu vim ao mundo não para ser servido, servi. Um dilúvio, só a chapa tem mais dinheiro do que 90 cidades do Piauí. Um dilúvio, comprava os dois lados. 300 pesquisas feitas por eles, eu estava eleito. E na véspera, Augusto Botelho perde a eleição. Nunca, isso eu não quero, eu não vou entrar, nada, não compete a mim, exercer com grandeza o mandato de senador que Vossa Excelência já testou. Eu agradeço, Vossa Excelência. Isso compete. Agora, a Polícia Federal e Ministério Público é uma vergonha. É uma vergonha, é só fazer um dilúvio. Primeiro, o secretário, não sei que, Padilha, como é o nome aí? Hein? Esses secretários institucionais aí. Não, mas tem um nome na frente, o Gaúcho. Ficou lá tanto que destruiu a família dele, se apaixonou por uma mulher do Piauí. E levou o dinheiro e tudo, patrimônio. É. Segundo os convênios de corrupção, de convênios de 4 milhões, ampliaram para 19 e pagaram agora. FETAC, é um roubo. Vendo? E, no final, essa derrama. Mas isso, eu só quero dizer que isso não é democracia que nós estamos salvaguardando. Aquela que Rui Barbosa... Isso se chama plutocracia. Puf! É o dinheiro. Plutocracia. Mas nós estamos combatendo... Mas isso tudo tem que ter. Tem que ter sacrifícios. Não é... Tem que ter, vamos dizer, esses sofrimentos, esses tombamentos para uma salvação. Não é? Tem que ter esses mártires. Então, assim, como Marco Marcel, como Tais Celestrado, como Arthur Vigílio, como eu e como outros, eu quero dizer que nós propiciamos ao Brasil essa reflexão. E acabou, Luiz Inácio. Acabou essa onda vermelha do nosso país. Essa onda do tripé. Da corrupção, da mentira e da competência. Agora, nós, vamos dizer, tombamos, não é? Mas eu quero dizer que nós fizemos nascer a nova onda. Acabou a onda vermelha, agora vai ser a onda do Brasil, a onda verde e amarela. Nós temos que salvar esse país. Porque os que aqui estão, e vou lhe citar um fato, não é comigo, não. Olha, Deus me proporcionou, mas medo não, todo mundo me conhece, eu vou falar aqui, a vergonha que tem esse país, e foi que Deus, Vossa Excelência, por isso que eu aproveitei. Olha, Jaime Campos, na minha cidade, na cidade de Parnaíba, que eu fui prefeito, que eu lá nasci, só saí para estudar, que eu fui médico, cirurgião, que apelidaram, que eu fui deputado, que eu fui governador. Então, eu fiquei em Teresina com o nosso candidato a governador, peguei um táxi aéreo, não é? E fui votar em Parnaíba. Entrei num colégio, lá, que eu ajudara a construir, reformar, fiz a quadra. Olha, Jaime Campos, tu sabe o que é? Metralhadora, com baioneta e paionada. E seguindo, eu entrando e sorrindo, coronel mandou, é isso. Eu me lembrei daquela música do Gerardo Vandré, que ela veio, vamos embora, que dizia, soldado na mão não sabe o que faz. E eu ficava a meditar na minha cidade de Nossa Senhora da Graça, onde eu nasci, casei, tive filho, fui médico, fui cirurgião, peguei o aposto de mão santa, só saí de lá, porque o povo me elegeu governador do estado, porque o povo me elegeu senador, na minha cidade, a sua, que eu sei. Olha, quando eu entrei, por acaso, baioneta, está entendendo? Fuzil 3, nem beira-mar foi tão apontado. Isso eu só quero denunciar para o Brasil, esse tirano que está aí. Acontece. Só tem uma salvação, o Rui Barbosa disse, a lei e a justiça. Ó, Brasil, só tem uma salvação, Serra Presidente. Vamos enterrar essa onda vermelha. Ó, imprensa fraca, maldita, comprada. Digo a verdade, eu, na minha cidade, entrando no colégio, 4 horas da tarde, viu, Cristóvão? Baioneta, o exército, eu sou oficial da reserva, com a baioneta, 4. Foi aí quando a minha esposa disse, olha, vamos filmar. Nem beira-mar para visitar uma urna. É esse, Cristóvão. Larga essa porcaria de gente. Isso aqui, ou só tem Rui Barbosa, só a lei e a justiça, só tem uma salvação. Zé Serra, presidente. Eu aqui. Ou melhor, não vou dizer que sou melhor, porque tudo é rede, da Paraíba, da minha cidade. Eu, ao entrar para ver, olha, fuzil, baioneta e tudo. E eu ficava a meditar. O que será desse país a continuar com isso? A imprensa não presta, já está vendida. Ela não vai dizer isso. Tu está entendendo? Até está aí bem, eu estou. Ô, Cristóvão, nem beira-mar eu vi, mãe. Fuzil aquele binóculo, com a baioneta nos caras. Não tem aquela música do Gerardo Verdade, soldado na mão, não sabe.
Augusto.
Foi um coronel. Favor, vamos 5 horas. Aí, então, é essa a vergonha. Só tem uma salvação. Nós vamos fechar essa onda vermelha. Olha, que eu sou o doutor Francisco, da mão santa, casada com mulher de lá, filha com mulher de lá. Na cidade, na minha cidade, que eu fui prefeito, tirei 93,8%. Baioneta, fuzil, entrando no mar. Que perigo, pior do que o Beira-Mar. Esse é o país que nós vamos enfrentar. Ou só tem uma salvação, é Serra, presidente. Então, muito obrigado e comande isso, você não pode fugir. Eu vou para a aspereza das ruas e contar com o povo. E estou aproveitando para isso. Aí eu imaginava a música do Gerardo Vedlé, Soldados com a Mão. Eu, rapaz, soldado, fuzil, eu sou oficial da reserva. Não podia dar um passo. O que será a esse país na mão desse? A imprensa, essa já está submissida, corrompida e comprada.
Obrigado, senador Monsanto, por sua parte. Vossa Excelência tem toda a razão. Infelizmente, houve um jogo desigual. Essa prática também, mesma, foi exercitada lá em Mato Grosso. Foi um verdadeiro derrame de dinheiro, mas eu tenho a certeza absoluta que o aperfeiçoamento no campo jurídico, sobretudo no campo político, virá daqui a pouco. O Brasil precisa necessariamente, urgentemente, de termos o financiamento público de campanha e, acima de tudo, uma reforma eleitoral e política que permitamos acabar com essa excrescência que, lamentavelmente, muitas das vezes, mancha as eleições neste país. Portanto, senador Monsanto, os meus efusivos cumprimentos, na certeza que Vossa Excelência continuará sempre nos visitando aqui no Senado Federal, sobretudo nos ajudando através dessas ideias fantásticas que tem, sempre defendendo bons projetos de lei da defesa dos interesses do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente Augusto Botelho.